Nós estamos já, nossa, passou rápido amanhã, já estamos na última hora do nosso temática aqui na programação da tua rádio. E o Ricardo já falava hoje pela manhã sobre a pauta que nós tínhamos programado para hoje. E a gente entra num assunto que faz parte da vida de todo mundo, eu diria. Até dos adolescentes, porque daqui a pouco, se não tem uma atenção com a coluna, quem é que não vai ter dor nas costas? E o assunto de hoje é esse. Nós vamos falar sobre a coluna, nós vamos falar sobre dores nas costas, que é uma região aí que daqui a pouco preocupa muitas pessoas, e a gente quer orientar as pessoas quanto a isso. Por isso, nós estamos recebendo aqui a fisioterapeuta Aline Richter, e é um prazer recebê-la aqui. Aline, bom dia!
Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Rudy. É um prazer estar aqui falando, apesar de ser um tema complexo, mas ele é amplo, né? E eu acho que sempre vale a gente martelar como resolver esses problemas, né? E tem... que a gente seja a solução deles.
É verdade. E quem não diz um dia, bah, hoje tô com dor nas costas, hoje não tô legal. E às vezes é por vários motivos. Quando que as dores nas costas começam a preocupar, Aline?
Então, bem isso que tu falou. Dor é uma coisa comum. É uma reação do nosso próprio corpo, tá? O que eu sempre falo, não é normal conviver com dor, tá? Tu justificar a tua dor, fiz tal coisa, senti dor. Ok, mas ela tem que passar no dia seguinte. A partir do momento que essa dor começa a conviver contigo, como a gente ouve o tempo todo, eu já tenho essa dor há anos, ou meses, enfim, e não resolve, já fiz de tudo. Tudo o quê?
Tudo o quê?
Quais remédios tomou?
Assim, tomou Dorflex, não sei o quê, e passou tudo que era pomada e não adiantou. E aí, Aline, faz o quê?
Exato. E aí, exercício, gente. Eu sei que vocês não estão preparados para essa conversa. Que ninguém... hoje as pessoas já estão um pouco mais adeptas, mas ainda são resistentes.
Tem resistência.
Né?
E mesmo as que vão, a gente que vai na academia, conversa com as pessoas vão, às vezes, assim, hoje eu vim na força do ódio. As pessoas, às vezes, não estão conscientes que precisam, não estão com vontade, mas que bom que vão, né, Aline?
E sim, exato. Eu sempre falo. Não importa com a tal da vida adulta, a gente não faz o que quer, a gente
sim,
faz o que tem que fazer.
O que tem que fazer.
Mas essa é o que eu falo pra todo mundo. Exercício é remédio, ele é remédio de uso contínuo, tá? É igual um anticoncepcional. Se tu parar, falha.
Sim.
Então, é necessário. Porque, voltando à questão das dores, então, da coluna, excepcionalmente, o nosso todo dia hoje, ele passa um pouco do ponto, né? A nossa rotina insana, né? Todo mundo já muito cansado, exausto, e aí acha que não tem tempo ou que não vai resolver, né? As pessoas que vêm até mim no Pilates, então, que é a área que eu atuo, elas dizem, eu já tentei tudo e tá, tô aqui só porque sim, sabe? Tipo, porque é a minha última alternativa. E, cara, resolve, sabe? Resolve. Mas, de novo, é remédio de uso contínuo.
Não precisa... mas eu não tenho tempo de ir todo dia. Não precisa ser todo dia, né, Aline?
Uma vez por semana, no Pilates, tu já vai ver muita diferença, óbvio. Eu gosto muito de associar Pilates e musculação, por exemplo, ou uma outra atividade que tu goste, né? Um esporte, enfim. Mas é fazer o mínimo, tu já vai ter resultado.
Sim.
Entende? Já vai ter resultado. Tanto que... a gente fala muito, quando se fala em coluna, por exemplo, de hérnia de disco, né? As pessoas vêm desesperadas no estúdio. Meu Deus, eu tô com uma hérnia de disco. Sim, provavelmente eu também tenho. Provavelmente tu também tem.
Sim.
É normal, gente, não se apeguem a diagnósticos, sabe? Se apeguem a soluções. Tanto que eu fiz um curso agora recentemente, e nesse curso se falava sobre as últimas atualizações, né, de estudos. Uma hérnia de disco, se diagnosticada ali... teve uma crise de dor, teve um diagnóstico. Em 12 semanas, o teu próprio corpo vai lutar contra ela, se tu não fizer nada, tá? Se tu não fizer nada. Em 12 semanas, o teu próprio corpo vai lutar contra ela e vai passar a dor. E muito provavelmente a hérnia, inclusive, vai reabsorver e tu não vai mais nem saber que ela tem. Mas o que o mundo imediato hoje faz? Fui pro médico... desesperado, não aguento mais, não sei mais o que fazer com essa dor, e porque realmente a gente não tem mais esse tempo, né, de ficar
Sim.
esperando passar, ok, isso é fato. E aí o médico receita anti-inflamatório. Beleza, não estou dizendo que não ou que sim, certo, pessoal? Isso é uma informação importante. Mas os estudos atuais mostram que as pessoas que não tomaram anti-inflamatório, por exemplo, que fizeram só um tratamento para a dor, com remédios para a dor, tiveram uma evolução muito melhor do que as pessoas que tomaram anti-inflamatório. Por quê? Porque o anti-inflamatório não deixou o teu corpo ser o anti-inflamatório.
Sim. Não criou aquela resistência do próprio organismo.
Exato. Então, assim, é assustador quando a gente para analisar que uma coisa que gera um desespero nas pessoas, né? Tem aquela coisa da, tá, então vai tomar um monte de medicação, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo, não pode mais fazer aquele outro. Gente, são condutas erradas, sabe? Manda para um exercício, para o fisioterapeuta, manda para o fisioterapeuta. Isso é outra coisa que eu sempre falo. O médico, ok, é necessário na grande maioria dos casos, mas muitos casos não precisam chegar até o médico.
Sim.
Vai num fisioterapeuta que vai te orientar na fase aguda. A gente vai medicar se necessário, senão a gente vai só com fisioterapia, depois a gente vai para exercício. Então, tem N condutas que podem ser reduzir o caminho, né? Mas as pessoas estão muito focadas no remédio.
Sim. Né? Porque o remédio, ele acaba aliviando aquela dor e agravando o problema. O problema não resolve.
Não soluciona.
Não, exatamente. Soluciona.
É, a gente, ok, tem casos que tu não aguenta a dor.
Sim,
né?
Que precisa de remédio, claro.
A gente é 100% a favor. É como eu falo a questão do médico. Tem casos que eu vou precisar mandar pro médico, mas tem casos que eu vou solucionar muito antes da pessoa pensar em ir pro médico, né? Então é botar cada um no seu lugarzinho, uhum. Sabe? Tipo, e procurar uma ajuda efetiva, sabe? Funciona. Porque assim, ó, o que mais acontece, por exemplo, ali no estúdio? Ai, fui no médico, uma hérnia minúscula, tá? É cirúrgico. Gente, é uma indústria, tá?
Sim.
Como eu falei, não tô dizendo que sim nem que não. Mas antes de cogitar uma cirurgia, a gente vai tentar todas as outras alternativas,
Na
né?
minha avaliação, não sei se eu estou errado, uma cirurgia de coluna é um extremo de uma necessidade, né?
Muito extremo. E assim, ó, faz 12 anos que eu trabalho com Pilates. 12 anos, semanalmente, passam pessoas com problemas de coluna. Eu tive dois pacientes que precisaram operar. Um porque ele não ia no Pilates, e o outro porque foi um caso de um diagnóstico meio errado, enfim, um exame mal feito, que acabou agravando muito, e aí foi caso cirúrgico. Dois casos.
Dois casos em 12 anos.
Então, todos os outros a gente conseguiu conduzir bem, e, enfim, de outra cidade que eu venho, e sei que todos estão ótimos,
uhum.
Né? Então, esse é o contexto.
Aline, dor nas costas, dor na coluna, além da hérnia de disco, que outros problemas as pessoas podem ter?
São vários fatores, né? A nossa coluna, ela foi feita para aguentar muitas coisas, né? Então, a fraqueza muscular, por exemplo, gera lombalgias, né? Que é aquela dor na lombar que, fui fazer um exame e não tem nada. Meu Deus, e como assim eu tenho tanta dor? Às vezes, ela pode ser desencadeada por causa de disfunções do quadril, né? Mas, normalmente, elas são musculares, né? Na grande maioria do que a gente vê. E, como eu te falei, 90% das pessoas que forem fazer um exame vão achar muitas coisas.
Muitas. Vão voltar assustado.
Vão voltar com duas folhas de laudo. Porque tem, mas o nosso corpo foi feito para aguentar muitas coisas também.
Sim.
E a nossa coluna, principalmente.
Uhum.
Então, por isso, tem 1000 diagnósticos lá, mas aquilo ali não influencia no teu todo dia,
sim.
Né? Não é, beleza, quem foi por causa de dor, ok. Mas as dores da coluna são, inclusive, emocionais, muitas delas, né? Então, acho que isso é um fator bem importante que a gente, nesse último curso que eu fiz, a gente falou muito sobre essa questão. Tratar o como o paciente chegou. Ele chegou com problemas pessoais, ele chegou com problemas no trabalho, ele chegou com o quê? Ele tá dormindo bem, ele tá se alimentando bem, ele tá tomando água, sabe? Isso tudo é a parte que é ignorada normalmente quando vai se fechar um diagnóstico, porque, eu preciso de uma imagem. Não, eu preciso ver como esse paciente tá vindo, sabe? Eu preciso olhar pra essa pessoa e ele me contar a história dele. E aí a gente vai fazendo pequenas modificações, né? Inclusive, às vezes, a medicação, né, que é necessária, a gente receita também, porque tem casos que são... Mas é olhar para a pessoa, né? E o que está desencadeando aquilo, né?
Sim.
Então, é o trabalho, é o estresse, é...
A postura.
A postura,
sim,
isso.
A postura influencia muito.
Exato.
O problema de coluna, não necessariamente a pessoa só vai sentir dor nas costas. Pode sentir dor em vários lugares, né, Aline?
Muitos, muitos. É, a gente tem muita questão do ciático, por exemplo, sim, né? Que aqui, quem tá ouvindo, com certeza já sentiu na vida. E se não sentiu, você se considera uma pessoa de sorte.
É. Ou que vai sentir um dia.
Ou que vai sentir um dia. Vai lembrar dessa conversa.
É verdade.
O ciático, por exemplo, às vezes dor no joelho, quadril, como eu falei. O quadril tem muita relação com a coluna, né? Então, desencadeia muito dores nos braços, tem relação com a cervical, né? Então... N fatores, né? E aí, de novo, a gente vai ter que analisar como é a vida desse indivíduo. Onde ele dorme? Quanto tempo ele dorme? Sabe?
Sim.
Quanto tempo ele se movimenta num dia? Então, a gente consegue olhar para essa pessoa e aí traçar um plano, né? Então...
Cada um é cada um. Olha só que depoimento forte aqui do nosso ouvinte, o Emílio. Ele diz o seguinte: fiz recentemente uma cirurgia de coluna. Ciático L4 e L5, você vai entender tecnicamente melhor. Não recomendo, fiquei muito pior que antes, preferia a dor. Olha o ponto de fazer um procedimento médico cirúrgico e chegar no final do procedimento e dizer que preferia a dor de antes.
É assustador.
É assustador, né, Aline?
E isso acontece muito, gente, isso é muito comum, tá? Então é... não sei qual era o caso, a gravidade do caso, mas é bem isso. Às vezes, o que a gente consegue fazer antes pode dar muito mais qualidade de vida do que a própria cirurgia,
sim,
né? Ou o próprio fato de tomar muitos remédios, né? A gente ouve muito, eu já tomei todos os remédios que tu imaginar.
Aí tu tá tentando...
E nada mais funciona.
Tá tentando combater uma dor e causando tantos outros problemas no organismo. Pior, muitas vezes. Bom dia, Rudimar. Pergunta para a doutora, o que é amortecimento na perna? É problema que pode ser problema de coluna?
Com certeza. Muito provavelmente sim. Alguma compressão dos nervos, né? De algum nervo, claro. Sem avaliar, sem
claro,
a gente colocar a mão, a gente não consegue ver, mas com certeza sim. Esse amortecimento, inclusive, é bem importante ver, tá? Como falei, ou um fisioterapeuta, ou o médico, enfim, porque existe uma compressão nervosa que a gente não quer perder, né?
Sim.
Que não quer que agrave. Então, é bem importante ver o quanto antes.
Bom dia. Tenho 5 hérnias de disco e um nódulo de Schnorr. Schnorr. Uhum. Fibromialgia. É facial as dores.
Isso. Uhum. Ainda tem essa questão, né? A hérnia de disco dela muito provavelmente não cause essas dores. Mas o nódulo, a fáscia contraturada, a musculatura tensa, tudo isso causa muita dor, muita dor. Às vezes as pessoas me pedem, eu tenho hérnia de disco e tenho bico de papagaio. E aí se apavoram com a hérnia de disco.
Sim.
O bico de papagaio, teoricamente, causa muito mais dor.
Mais dor do que a hérnia de disco.
Porque é um pinçamento, né?
Sim.
Então a musculatura fica muito prejudicada nesse caso. E o que dói é o músculo, né?
Sim,
gente?
É o músculo que dói.
Principalmente se ela me falar que ela acorda com dor. Tu acorda com dor e tu foi dormir bem, tu dormiu bem a noite inteira, tu dormiu a noite inteira, tu se medicou pra dormir ou não, essa dor passa no decorrer do dia ou não, então a gente vai fazendo essas associações porque sim, um colchão tem prazo de validade,
sim.
Isso é uma informação importantíssima. Mas eu gosto dele, sim, não quer dizer que ele não tenha vencido, ou ele é novo, isso eu ouço bastante. Ele é novo, sim, mas ele pode não ter se adaptado à tua coluna, né? Ou à tua forma de dormir.
Sim.
Então, normalmente, quando vem esses casos, eu peço pro paciente dormir em outro colchão da casa e ver. Faz um teste ali de 5 dias. Ficou igual, então a gente vai procurar outra coisa. Mas, às vezes, normalmente a gente acerta.
O colchão muito duro ou muito macio, depende de cada pessoa, Aline. O que a gente pode dizer quanto a isso?
Os vendedores de colchão têm, né? E até tal peso é uma densidade, até outro peso tem outra densidade, né? Então, quanto a isso, eu não entendo, mas é o que funciona pra ti.
Sim.
Né? Isso é importantíssimo. A questão é não é normal dormir e acordar com dor. Dormir e acordar com dor. A noite foi feita para descansar.
Para descansar.
Né?
Tem que
e
dormir.
Acordar bem.
Pode até ter dormido com dor, mas acordar bem.
Exato,
né?
Exato. Eventualmente tem um problema acontecendo que está causando dores. Todo dia tu tem dor, o dia inteiro. E dormiu e acordou com dor, só segue o mesmo plano. Mas essa, a gente ouve bastante isso. Eu vou dormir bem e acordo com dor. Tá. Então, tem alguma coisa errada. A gente vai analisar esse colchão, vai fazer os testes e vai levando.
Mais uma pergunta de ouvinte. Pergunta para ela. Eu tenho bico de papagaio, desgaste em uma vértebra desencontrada ou desencalhada, uma coisa assim, ela escreveu aqui. O que me dizer? O que eu posso fazer?
Exercício. O que tu deve fazer é exercício.
O que deve fazer.
Que nem eu sempre falo, dependendo do perfil do paciente, ou até não. O Pilates é um excelente aliado, tá? Porque, o bico de papagaio, o desgaste, isso tudo tá, é teu corpo dando sinais de que ele não, que a musculatura já não tá mais comportando aquilo, né? Então, ele precisa se movimentar para aliviar a tensão.
Uhum.
Porque, assim, todos esses problemas, bico de papagaio, hérnia, quadril, enfim, tudo... Isso gera um desconforto na musculatura. Então, a gente precisa entender que a gente precisa tirar a tensão da musculatura para aliviar a dor, né? Então, esse é o processo. E o teu corpo, que nem eu falo, o corpo foi feito para aguentar muita coisa. Muita coisa. A coluna, principalmente. Se ela tá te dando sinais de dor... Quer dizer que tem alguma coisa errada.
Sim.
E a gente precisa mudar algumas coisas, né?
Muito bem. Bom dia. Bom dia, doutora. Eu tenho 3 hérnias de disco, um bico de papagaio e um desvio entre os ombros. E o médico me disse que é só cirurgia. Posso fazer pilates?
Não vi teus exames, né?
Sim.
Tem isso. Mas, assim, primeiro passo, vai fazer pilates. Primeiro testa o pilates.
Sim.
Por pelo menos 4 meses, tá? Que são aquelas 12 semanas que a gente fala ali.
Que o
os
corpo...
3, 4 meses.
Isso.
Ali, né?
Uh-huh.
Que o corpo leva pra se adaptar. Mas, sem sombra de dúvidas, um alívio de 60% eu te garanto de dor. E aí, claro, não vi o exame, não vi o tipo de hérnia, né? Não, mas como eu falei, na minha história profissional, 2 casos precisaram de cirurgia. Então, acredito que tu não seja o terceiro.
Então, às vezes, já resolve só nesse tipo de atividade. As atividades de trabalho podem provocar essas dores? Nós falávamos do intervalo de um caso de um dentista que trabalha numa posição tanto que desconfortável no dia a dia. Isso pode e gera problemas de coluna para ele, Aline?
Gera, mas que nem eu falei, gera até que ponto? Essa pessoa se exercita? Essa pessoa faz alguma coisa contrária ao que ela pratica todos os dias? Então, claro, o teu trabalho leva muito tempo do teu dia. Mas para ver como é incrível, se tu fizer 8 horas de trabalho e 1 hora de exercício, o teu corpo já fica ótimo. Né? Então, tu não precisa fazer 8 horas de exercício.
Sim.
Olha que beleza.
É verdade, ainda
né?
bem, né?
Então, 1 hora de exercício, às vezes, por semana já vai ser suficiente para compensar aquilo que o teu trabalho te causa, né? Então,
uhum.
Tem isso, né? O dentista, por exemplo, são os nossos melhores clientes. Porque precisam por conta da posição. Mas, hoje em dia, trabalhar sentado, trabalhar em pé, o estresse, né? A nossa rotina de falta de autocuidado, como eu sempre falo, né? Ela gera, sim, muitos desconfortos, né?
A postura. Trabalhar levantando peso, trabalhar em pé ou trabalhar sentado. A pessoa tem que ficar atenta à postura.
Tem que, mas lembra que eu falei lá no início. O nosso corpo, a nossa coluna foi feita para aguentar muita coisa, tá? Então, não é isso que vai ser o teu veredito dos problemas no futuro, tá? Nós temos ali alguns pacientes até que começaram há pouco tempo com a gente que tem oficina, tá? Oficina mecânica. Então, o exemplo deles, pra mim, é o melhor, assim. Porque, puxa, eles fazem muita coisa, né? Deita no chão, levanta, não sei o quê, e se abaixa, fica muito tempo naquela posição todo torto pra fazer. E aí, agora que ele veio ali com a gente, ontem eu perguntei pra ele, como é que tu tá? Sem dor. Sem dor, tô ótimo. Porque é isso, é escolher, tá, então se eu sei que o trabalho dele é aquele, tá?
Sim.
Quando ele chegar pra mim, eu tenho que fazer tudo ao contrário, pro corpo dele entender como ele deve funcionar do jeito certo, porque ele não vai deixar de trabalhar, entendeu? Ele não vai deixar de fazer aquilo que é a vida dele, né? Então, é buscar alternativas coerentes e funcionais.
Sim.
Outra coisa que a gente usa muito... é a osteopatia. Até a gente precisa vir falar sobre isso.
Sobre isso também, que é um outro assunto que rende.
Tem uma osteopata que atende aqui no Pilates, então, e reconhecer quando é caso de passar para um colega, sabe? Acho que isso também é muito importante. Pilates resolve 90% das dores, como eu falei. Mas tem casos que precisa do manual. Então, a gente está associando muito a osteopatia, que é esse tratamento de fisioterapeuta manual mesmo, né? Que a gente vai falar num outro momento sobre como é. E aí, manda pra ela, ela resolve e manda de volta pro Pilates, porque daí a gente vai fazer a manutenção e esse paciente não vai mais ter dor, né? Então, é basicamente assim que é entender como cada indivíduo vem e ver o que é melhor pra ele, né? Não é uma receita de bolo. Não é ir lá no médico e dizer, faz uma ressonância, toma esse remédio e vai para casa. Porque é assim que acontece.
Que acontece, geralmente, mecanicamente é assim.
Exato, basicamente é assim. O que nós falamos do ouvir a história da pessoa. Ouvir a história da pessoa e como ela vive é para mim, a parte mais importante de uma aula de Pilates, por exemplo, né? Eu saber o que ela fez naquela semana que ela chegou naquele estado ali, né? Ou vice-versa, ah, ela chegou muito bem. O que que tu fez essa semana que te deixou tão bem?
Sim.
Né? Então, associar fatos ao tratamento, eu acho que é extremamente importante.
A persistência da pessoa que está fazendo. Porque às vezes, ah, tô com dor, vou lá, faço 3, 4, 5, não senti mais dor, não vou mais. Dali um dia, tudo é novo. Então, a persistência é importante, porque a gente tem que cuidar do corpo todo dia, a vida inteira, né, Ana?
É o que eu falei, é remédio de uso contínuo.
De contínuo.
Né? Que nem eu falo, tu pode trocar de atividade, porque tá tudo certo, às vezes tu se entende, ah, cansei, não quero mais, quero fazer outra coisa, experimentar outra coisa, não tem problema. Mas saibam que o repouso é doença, uhum. É sinônimo de doença, né? Então, o corpo é uma máquina que foi feita para ficar em movimento.
Sim, tem que estar em movimento.
Tem que estar em movimento.
Aqui nós temos uma ouvinte que mandou. Bom dia, Rudy. Tudo isso que ela está falando, eu tenho. E mais ainda, problema na cartilagem dos ossos. Caminho um dia sim, outro não. Meus exames estão na secretaria para fazer pilates, mas ainda não me chamaram. Essa questão de problemas nas cartilagens, o que pode ser? Tem alguma coisa a ver com a coluna? Já é um desgaste diferente, né, Aline?
A questão do desgaste, assim, normalmente ela é genética. Uhum. Né? É um histórico genético que vem das nossas famílias, enfim. E também tem a questão do todo dia que a gente fala sempre, né? Qual era o trabalho dessa pessoa, né? Vem com a idade, infelizmente,
sim,
né? Então, qual é a nossa chance para envelhecer? A nossa geração vem se cuidando mais, fazendo mais atividade física. Muito provavelmente a gente vai retardar esse desgaste, né? Os mais jovens, os mais velhos que já estão com esse desgaste, a gente não tem muito o que fazer, né? É realmente se movimentar o máximo que dá, suplementar com as vitaminas que estejam faltando e fé.
Sim. Pilates para todas as idades, Aline? Ou tem assim, não, tem que ser a partir de tal idade?
Com criança, a gente normalmente trabalha a partir dos 9. Uhum. Que eu acho que já... Porque exige uma concentração, é um pouco chato para uma criança, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Para criança, por exemplo, eu prefiro mais natação.
Sim.
Né? Que trabalha muito bem. Mas para criança, que elas estão vindo com muitos desvios de coluna agora, né? Muitos problemas de coluna. Nós temos uma turma de adolescentes muito grande já.
Celular tem contribuído para isso, Aline?
Também, mas eu acho que, vou te dizer que eu particularmente não levo tanto a questão do celular, mas como o repouso. O celular vem simultâneo, né?
Sim.
Porque eles estão parados porque estão no celular.
No celular.
Então, eles não se movimentam mais como as crianças já se movimentaram.
Sim.
Exato. Então, isso gera muitos problemas.
É verdade. Aline, o tempo estourou. A gente poderia falar muito. Parece que passa tão rápido quando a gente traz esses assuntos que geram bastante o interesse dos nossos ouvintes. Obrigado pelos ouvintes que participaram. Obrigado, Aline, por ter vindo. E já vamos combinar aí para qualquer dia você voltar e falarmos do outro assunto, que um depende do outro, né, Aline?
Exato. Eu agradeço o convite da tua rádio. É sempre um prazer estar falando sobre isso. E convidar a todos para que não conhecem o Pilates, que venham. Que antes de procurar uma ajuda médica, procurem bons fisioterapeutas. Nós somos muitos e com certeza podem ajudar a retardar ou a nunca acontecer uma cirurgia ou uma intervenção mais séria. E é só fazer uma atividade física.
Isso é importante.
Obrigada.